Audiobook grátis apresenta. Quando lhe acontecia o que ficou contado, era costume de Aire sair cedo, a espairecer. Nem sempre acertava. Desta vez foi ao passeio público. Chegou às 7h30, entrou, subiu ao terraço e olhou para o mar. O mar estava crespo. Aires começou a passear ao longo do terraço, ouvindo as ondas, e chegando-se à borda, de quando em quando, para vê-las bater e recuar. Gostava delas assim, achava-lhes uma espécie de alma forte, que as movia para meter medo à terra. A água, enroscando-se em si mesma, dava-lhe uma sensação, mais que de vida, de pessoa também, a que não faltavam nervos nem músculos, nem a voz que bradava suas cóleras. Enfim, cansou e desceu, foi-se ao lago, ao arvoredo e passeou à toa, revivendo homens e coisas, até que se sentou em um banco. Notou que a pouca gente que havia ali não estava sentada, como de costume, olhando à toa, lendo gazetas ou cochilando a vigília de uma noite sem cama. Estava de pé, falando entre si, e a outra que entrava ia pegando na conversação sem conhecer os interlocutores, assim lhe pareceu, ao menos. Ouviu umas palavras soltas, underline Deodoro, batalhões, campo, ministério underline, etc. Algumas, ditas em tom alto, vinham acaso para ele, a ver se lhe espertavam a curiosidade, e se obtinham mais uma orelha às notícias. Não juro que assim fosse, porque o dia o ai longe, e as pessoas não eram conhecidas. O próprio Aires, se tal coisa suspeitou, não a disse a ninguém, também não afiou o ouvido para alcançar o resto. Ao contrário, lembrando-lhe algo particular, escreveu a lápis uma nota na carteira. Tanto bastou para que os curiosos se dispersassem, não sem algum epiteto de louvor, uns ao governo, outros ao exército, podia ser amigo de um ou de outro. Quando Aires saiu do passeio público, suspeitava alguma coisa, e seguiu até o Largo da Carioca. Poucas palavras e sumidas, gente parada, caras espantadas, vultos que arrepiavam caminho, mais nenhuma notícia clara nem completa. Na Rua do Ouvidor, soube que os militares tinham feito uma revolução, ouviu descrições da marcha e das pessoas, e notícias desencontradas. Voltou ao largo, onde três tílburis o disputaram, ele entrou no que lhe ficou mais à mão, e mandou tocar para o catete. Não perguntou nada ao cocheiro veste a que lhe disse tudo e o resto. Falou de uma revolução, de 2 ministros mortos, um fugido, os demais presos. O imperador, capturado em Petrópolis, vinha descendo a serra. Aires olhava para o cocheiro, cuja palavra saía deliciosa de novidade. Não lhe era desconhecida esta criatura. Já a vira, sem o tílburi, na rua ou na sala, à missa ou a bordo, nem sempre homem, alguma vez mulher, vestida de seda ou do chita. Quis saber mais, mostrou-se interessado e curioso, e acabou perguntando se realmente ouvira o que dizia. O cocheiro contou que ouvira tudo a um homem que trouxera da Rua dos Invalidos e levara ao Largo da Glória, por sinal que estava assombrado, não podia falar, pedia-lhe que corresse, que lhe pagaria o dobro e pagou. Talvez fosse algum implicado no barulho, sugeriu Aires. Também pode ser, porque ele levava o chapéu derrubado, e a princípio pensei que tinha sangue nos dedos, mas reparei e vi que era barro com certeza, vinha de descer algum muro. Mas, pensando bem, creio que era sangue e barro não tem aquela cor. A verdade é que ele pagou o dobro da viagem, e com razão, porque a cidade não está segura, e a gente corre grande risco levando pessoas de um lado para outro. Chegavam justamente à porta de Aires Seste, mandou parar o veículo, pagou pela tabela e desceu. Subindo a escada, ia naturalmente pensando nos acontecimentos possíveis. No alto achou o criado que sabia tudo, e lhe perguntou se era certo. Traço o que é que não é certo, José. É mais que certo. Que mataram 3 ministros. Não há só um ferido. Eu ouvi que mais gente também, falaram em 10 mortos. A morte é um fenômeno igual à vida, talvez os mortos vivam. Em todo caso, não lhes rezes por alma, porque não és bom católico, José.